Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco, nessa quarta-feira, 29 de novembro. Nos estúdios, Silvane José. Santo Padre dá início agora à audiência geral, introduzindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor, então, a acolher a sua palavra e a receber a sua bênção.
Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A paz seja com voi.
Introduz assim Papa Francisco, audiência desta quarta-feira na Sala Paulo VI. A leitura agora da primeira carta de São Pedro Apóstolo, em italiano.
Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. È parola del Signore.
Primeira carta di São Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Leitura agora que será feita em francês. São as línguas tradicionais da audiência geral.
De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Parole du Seigneur.
Depois da língua francesa, a leitura será feita agora em inglês. As línguas tradicionais da audiência geral da quarta-feira.
A reading from the first letter of Peter. In your hearts, reverence Christ as Lord. Always be prepared to make a defense to anyone who calls you to account for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and reverence. And keep your conscience clear, so that when you are abused, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. The word of the Lord.
Depois da língua inglesa, a língua alemã. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16.
Lesung aus dem ersten Petrusbrief. Heiligt vielmehr in eurem Herzen Christus, den Herrn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Verleumdungen beschämt werden. Wort des lebendigen Gottes.
Na sequência teremos a leitura agora em espanhol e depois português.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con delicadeza y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias los que difaman el buen comportamiento de ustedes como creyentes en Cristo. Palabra de Dios.
Leitura agora em português, nosso colega Raimundo Lima.
Leitura da primeira carta de São Pedro. No íntimo do vosso coração, confessai Cristo como Senhor, sempre dispostos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vula peça. Com mansidão e respeito, mantende limpa a consciência, de modo que os que caluniam a vossa boa conduta em Cristo sejam confundidos naquilo mesmo em que dizem mal de vós. Palavra do Senhor.
Depois da língua portuguesa, teremos agora o árabe e, na conclusão, em polonês.
قراءه من رساله القديس بطرس الاولى قدسوا الرب المسيح في قلوبكم وكونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من الرجاء ولكن ليكن ذلك بوداعه ووقار وليكن ضميركم صالحا فاذا قال بعضهم انكم فاعلوا الشر يخزى الذي عابوا حسن سيرتكم في المسيح كلام الرب.
Agora, a última língua, então, o polonês. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Pana zaś Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Oto słowo Boże.
Teremos agora então a catequese do Papa Francisco. Estamos transmitindo ao vivo da sala Paulo VI do Vaticano, presente também as religiosas que estão fazendo um estágio aqui junto à Rádio Vaticano, Vatican News, de todas as partes do mundo, entre as quais a nossa querida irmã Rosa Martins. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Introduza-se em Papa Francisco a catequese desta quarta-feira. Continuamos com as catequeses, mas como eu estou, não estou muito bem, com essa gripe, e a voz não é boa, será Monsenhor Ciampanelli a ler, então. Monsenhor Ciampanelli, então, está lendo. Queridos irmãos e irmãs, nos últimos encontros vimos que a mensagem cristã é alegria e para todos. Vejamos hoje um terceiro aspecto. Isto é, ela é para você. Quase sempre ouvimos coisas ruins sobre o hoje. É claro que entre guerras, alterações climáticas, injustiças planetárias e migrações, crise da família e da esperança, não faltam motivos de preocupação. De uma forma geral, hoje parece habitado por uma cultura que coloca o indivíduo acima de tudo e a tecnologia no centro de tudo, com a sua capacidade de resolver muitos problemas e o seu progresso gigantesco em muitos campos. Mas, ao mesmo tempo, essa cultura do progresso técnico individual leva à afirmação de uma liberdade que não quer impor limites e parece indiferente para com aqueles que ficam para trás. E assim ela entrega grandes aspirações humanas à lógica, muitas vezes voraz, da economia, com uma visão da vida que não descarta aqueles que não produzem e lutam para olhar além do imanente. Poderíamos até dizer que nos encontramos na primeira civilização da história que tenta organizar globalmente uma sociedade humana sem a presença de Deus, concentrando-se em enormes cidades que permanecem horizontais, mesmo que tenham arranha-céus vertiginosos.
il racconto della città di Babele.
A história da cidade de Babel e da sua torre vem à mente. Nela narra-se um projeto social que envolve o sacrifício de cada individualidade pela eficiência da comunidade. A humanidade fala apenas uma língua, poderíamos dizer que tem um pensamento único. É como se estivesse envolta numa espécie de feitiço geral que absorve a singularidade de cada pessoa numa bolha de uniformidade. Então Deus confunde as línguas, isto é, restabelece as diferenças, recria as condições para que a singularidade se desenvolva, reanima o múltiplo, onde a ideologia gostaria de impor o único. O Senhor distrai a humanidade também do seu delírio de onipotência.
Facciamoci un nome, dicono esaltati gli abitanti di Babele, che vogliono arrivare fino al cielo.
Tornemos assim célebres o nome, dizem os exaltados habitantes de Babel, e que querem chegar ao céu colocando-se no lugar de Deus. Mas essas são ambições perigosas, alienantes, destrutivas, e o Senhor, confundindo essas expectativas, protege os homens, evitando um desastre anunciado. Essa história parece verdadeiramente atual. Ainda hoje a coesão, mais do que a fraternidade e a paz, baseia-se muitas vezes na ambição, nos nacionalismos, na homologação, em estruturas técnico-econômicas que inculcam a crença de que Deus é insignificante e inútil. Não tanto porque buscamos mais conhecimento, mas sobretudo porque buscamos mais poder. É uma tentação que permeia os grandes desafios da cultura atual. No Evangelii Gaudium tentei descrever alguns deles, mas, sobretudo, apelei a uma evangelização que ilumine os novos modos de se relacionar com Deus, com os outros e com o ambiente, e que suscite os valores fundamentais. É necessário chegar aonde são concebidas as novas histórias e paradigmas, alcançar com a palavra de Jesus os núcleos mais profundos da alma das cidades. Por outras palavras, só se pode anunciar Jesus habitando a cultura do seu tempo e tendo sempre no coração as palavras do apóstolo Paulo sobre o dia de hoje. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Não há, portanto, necessidade de contrastar visões alternativas do passado com o hoje. Nem é suficiente simplesmente reiterar crenças religiosas adquiridas que, embora verdadeiras, tornam-se abstratas com o passar do tempo. Uma verdade não se torna mais credível porque se levanta a voz ao dizê-la, mas porque é testemunhada com a própria vida. O zelo apostólico nunca é uma simples repetição de um estilo adquirido, mas um testemunho de que o Evangelho está vivo aqui, para nós, hoje. Conscientes disso, olhamos, portanto, para a nossa época e para a nossa cultura como uma dádiva. Elas são nossas e evangelizá-las não significa julgá-las de longe, nem ficar numa varanda gritando o nome de Jesus, mas sair às ruas, ir aos lugares onde moramos, frequentar os espaços onde sofremos, trabalhamos, estudamos e refletimos, habitar as encruzilhadas onde os seres humanos partilham o que faz sentido para as suas vidas. Significa ser, como igreja, um fermento de diálogo, de encontro, de unidade. Afinal, as nossas próprias formulações de fé são resultado de um diálogo entre diferentes culturas, comunidades e instâncias. Não devemos ter medo do diálogo. Na verdade, são precisamente a comparação e a crítica que nos ajudam a evitar que a teologia se transforme em ideologia. Precisamos permanecer nas encruzilhadas do hoje. Abandoná-las significaria empobrecer o Evangelho e reduzir a igreja a uma seita. Frequentá-las, porém, ajuda nós cristãos a compreender de forma renovada as razões da nossa esperança, para extrair e partilhar coisas novas e velhas do tesouro da fé. Em suma, em vez de querer reconverter o mundo de hoje, precisamos converter a pastoral para que ela incorpore melhor o Evangelho de hoje. Façamos nosso o desejo de Jesus. Ajudar os nossos companheiros de viagem a não perder o desejo de Deus, para que lhe abram o coração e encontrem o único que hoje e sempre dá paz e alegria ao homem. Portanto, a catequese do Papa Francisco para esta quarta-feira, que não foi lida por ele, como disse Francisco, mas que nos traz, então, mais uma vez, a mensagem crista. Teremos agora a síntese em francês e depois a saudação que o Santo Padre irá fazer também aos peregrinos de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 29 de novembro. Hoje é catequese, a paixão pela evangelização ao zelo apostólico, sempre dentro da série dedicada ao zelo apostólico. O anúncio é para hoje a temática desta quarta-feira. Imagens da grande Sala Paulo VI, repleta de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Como o Papa recordava no texto que foi lido, não por ele, recordando ainda, ele está com um estado gripal, uma inflamação no sistema respiratório, que obrigou, inclusive, a pedido dos médicos, cancelar a sua viagem a Dubai, a viagem que seria a 45ª viagem apostólica do seu pontificado, por meio de uma declaração. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, no início da noite de ontem, fala desse cancelamento. Na nota, Matteo Bruno afirma que, embora o quadro clínico geral do Santo Padre tenha melhorado em relação à sua condição gripal e à inflamação do sistema respiratório, os médicos pediram ao Papa que não fizesse a viagem planejada para os próximos dias a Dubai, por ocasião, como dissemos, da 28ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ou seja, a COP28. O comunicado enfatiza que o Papa e a Santa Sé continuam dispostos a fazer parte das discussões que ocorrerão nos próximos dias, e as modalidades pelas quais isso poderá ocorrer serão definidas o mais rápido possível. Portanto, o Papa, a pedido, recordamos, dos médicos, cancela a sua viagem a Dubai nesse final de semana para a COP28. Mas hoje, recordamos que o Papa hoje, presente na audiência geral, não cancelou absolutamente, presente, e a presença nos diz muito desse. Agora, a saudação do Papa, então.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese giunti da diverse nazioni. Fratelli e sorelle, in questa fine dell'anno liturgico vi auguro un buon tempo di avvento e Dio vi benedica.
Vous saluons en italien.
Essere Monsignor Ciampanelli. Saluto cordialmente os peregrinos de língua francesa provenientes de diversas nações, irmãos e irmãs. Nesse fim do ano litúrgico, desejo a todos vocês um bom tempo de advento. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será em inglês e depois também a saudação aos peregrinos de língua inglesa, que será, recordamos, lida por Monsenhor Filippo Ciampanelli, que integra a primeira sessão da Secretaria de Estado para os Serviços Gerais. Como destacava no texto lido por Monsenhor Filippo, o Papa recorda que nos últimos encontros vimos que a mensagem cristã é alegria. E é alegria, e é para todos. E nesse terceiro aspecto que o Papa está sintetizando, ele recorda que essa mensagem é para hoje. Quase sempre ouvimos coisas ruins sobre o hoje. É claro que entre guerras, alterações climáticas, injustiças planetárias e migrações, crise da família e também da esperança, não faltam então motivos de preocupação. De uma forma geral, o hoje parece habitado por uma cultura que coloca o indivíduo acima de tudo e a tecnologia no centro de tudo, com a sua capacidade de resolver muitos problemas e o seu progresso gigantesco em muitos campos. Mas recordava o texto lido por Dom Felipe, Monsenhor Felipe. Ao mesmo tempo, está essa cultura do progresso técnico individual leva à afirmação de uma liberdade que não quer impor limites. E parece indiferente para com aqueles que ficam para trás. E assim, ela entrega grandes aspirações humanas à lógica, muitas vezes voraz, da economia, com uma visão da vida que descarta aqueles que não produzem e lutam para olhar além do imanente. Poderíamos até dizer que nos encontramos na primeira civilização da história. Saudação agora aos peregrinos de língua inglesa.
Austrália, Malesia e Filippine. A ciascuno di voi e alle vostre famiglie giunga l'augurio di un fecondo cammino di avvento che inizierà domenica prossima per accogliere a Natale il bambino Gesù, figlio di Dio e principe della pace. Dio vi benedica.
Então, a saudação aos peregrinos de língua inglesa, especialmente aqueles provenientes da Austrália, Malásia e Filipinas. Cada um de vocês, a cada um de vocês e suas famílias, chegue então os votos de um fecundo caminho de advento, que terá início domingo próximo, para acolher o Natal, o menino Jesus, filho de Deus e príncipe da paz. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos agora será em alemão e a saudação também aos fiéis e peregrinos de língua alemã.
Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit.
Papa recordava no seu texto, lido por Monsenhor Felipe, a história da cidade de Babel e da sua torre. Vem à mente, todos nós conhecemos perfeitamente a história. Mas o Papa recorda, está lá em Gênesis 11, 1-9. Nela narra-se um projeto social que envolve o sacrifício de cada individualidade, um sacrifício pela eficiência da comunidade. A humanidade fala apenas uma língua e poderemos dizer que tem um pensamento único, então. É como se estivesse envolta numa espécie de feitiço geral que absorve a singularidade de cada pessoa numa bolha de uniformidade. E o que, que acontece, então? Deus confunde as línguas, isto é, restabelece as diferenças. Recria as condições para que a singularidade se desenvolva. Reanima o múltiplo, onde a ideologia gostaria de impor o único. Reanima o múltiplo, onde a ideologia gostaria de impor o único. O Senhor então distrai a humanidade, também do seu delírio de onipotência. Tornemo-nos assim célebre o nosso nome, dizem os exaltados habitantes de Babel, que querem chegar ao céu, colocando-se no lugar de Deus. Essas são ambições perigosas, diz o texto de Francisco, alienantes, destrutivas. E o Senhor, confundindo essas expectativas O que faz? Protege os homens, evitando um desastre anunciado. A saudação agora aos irmãos de língua alemã.
Ci esortano a non scoraggiarci mai dinanzi alle tribolazioni di questo mondo, ma a porre la nostra speranza e fiducia nel Signore, che ci ha promesso la sua perenne vicinanza.
Queridos irmãos e irmãs de língua alemã, as leituras da última semana do ano litúrgico nos exortam a não nos desencorajarmos, a desanimarmos, mas, diante das tribulações desse mundo, mas de colocar a nossa esperança e confiança no Senhor, que nos prometeu a sua perene proximidade. Próxima síntese que teremos será em espanhol. Estávamos acostumados que era o próprio Santo Padre que fazia essa síntese. Creio que hoje será então a religiosa, que hoje está sendo a leitora em língua espanhola a realizá-la. Sim. Muito bem, vamos. Então, será a própria religiosa que estará lendo, então. Estamos transmitindo diretamente da Sala Paulo VI, o encontro do Papa Francisco com os fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo durante a tradicional audiência geral da quarta-feira. Falávamos da Torre de Babel, em que o Papa diz que a história da Torre de Babel parece verdadeiramente atual. Ainda hoje a coesão, mais do que a fraternidade e a paz, baseia-se muitas vezes na ambição, baseia-se nos nacionalismos, na homologação, em estruturas técnico-econômicas que inculcam a crença de que Deus é insignificante e inútil. Não tanto porque buscamos mais conhecimento, mas, sobretudo, porque buscamos mais poder. É uma tentação que permeia os grandes desafios da cultura atual. Mais poder. Buscamos mais poder. Tentação que permeia os grandes desafios da cultura atual. Assim, o Papa que nos faz da grande realidade que vivemos. Saudação agora, em nome do Santo Padre, aos peregrinos de língua espanhola, peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine para que saibamos dar razões da nossa fé e nossa esperança ao mundo de hoje, não somente com palavras, mas também com testemunho da nossa vida. Que Jesus os abençoe e a Virgem Santa os cuide. Muito obrigado. Conclui assim, então, as palavras que o Papa deveria dirigir aos fiéis de língua espanhola. Vamos agora com o nosso colega Raimundo Lima e a síntese em português. E depois a saudação também aos fiéis de língua portuguesa.
Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade, e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese do Santo Padre, que acaba de ser pronunciada. O zelo apostólico não é simples repetição de um estilo adquirido, mas testemunho de que o Evangelho está vivo hoje, aqui, para nós. É necessário chegar aonde são concebidas as novas histórias e paradigmas, alcançar com a palavra de Jesus os núcleos mais profundos da alma da sociedade. Cientes disto, olhemos para a nossa época e para a nossa cultura como um dom. São elas a nossa época e a nossa cultura. Evangelizá-las não significa julgá-las de longe, nem permanecer na sacada a gritar o nome de Jesus, mas sair pela estrada, ir aos lugares onde se vive, frequentar os espaços onde se sofre, trabalha e estuda, habitar as encruzilhadas onde os seres humanos compartilham aquilo que dá sentido à sua vida. Evangelizar a nossa época e a nossa cultura significa ser, como igreja, fermento de unidade, de encontro, de diálogo. Não devemos ter medo do diálogo. É preciso estar nas encruzilhadas do tempo de hoje. Sair delas significaria empobrecer o Evangelho e reduzir a igreja a uma seita, ao passo que o ato de as frequentar nos ajuda, a nós, cristãos, a compreender de maneira renovada as razões da nossa esperança. Por outras palavras, só se pode anunciar Jesus habitando a cultura do nosso tempo e tendo sempre no coração as palavras do apóstolo Paulo: é este o tempo favorável, é este o dia da salvação. Em suma, mais do que pretender reconverter o mundo atual, temos de converter a pastoral para que encarne melhor o Evangelho no hoje. Agora, a saudação do Santo Padre em italiano aos fiéis de língua portuguesa.
Rivolgo um cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, invitando tutti a rimanere fedeli a Cristo Gesù. Lo Spirito Santo vi illumini affinché possiate portare la benedizione di Dio a tutti gli uomini. La Vergine Madre vegli sul vostro cammino e vi protegga.
Eis a traduzione das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa, convidando todos a permanecer fiéis a Cristo Jesus. O Espírito Santo vos ilumine para poderdes levar a bênção de Deus a todos os homens. A Virgem Mãe vele sobre o vosso caminho e vos proteja.
Portanto, a saudação aos fiéis de língua portuguesa, convidando todos nós a permanecermos fiéis a Cristo Jesus. Agora, síntese em árabe. Papa, ainda na sua saudação, diz: o Espírito Santo vos ilumine para poderdes levar a bênção de Deus a todos os homens. A Virgem Mãe vele sobre o vosso caminho e vos proteja. No texto apresentado por Monsenhor Filippo, o texto do Papa Francisco, ele destaca que na Evangelho Gaudium, ele tentou descrever alguns deles, ou seja, dessas tentações, né? As tentações que permeiam hoje os grandes desafios da cultura atual, em que o homem, mais do que conhecimento, busca mais poder. Né? E o Papa diz então: apelei, né? Na tentativa de descrever alguns deles, apelei, diz ele, a uma evangelização que ilumine os novos modos de se relacionar com Deus, com os outros e com o ambiente, e que então suscite os valores fundamentais. É necessário chegar, diz Francisco, onde são concebidas as novas histórias e paradigmas, alcançar com a palavra de Jesus os núcleos mais profundos da alma das cidades. Em outras palavras, só se pode anunciar Jesus habitando a cultura do seu tempo. Só se pode anunciar Jesus habitando a cultura do seu tempo e tendo sempre no coração aquelas palavras do apóstolo Paulo sobre o dia de hoje. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Não há, portanto, necessidade de contrastar visões alternativas do passado com o hoje. Não há necessidade de contrastar visões do passado com o hoje. Nem é suficiente simplesmente reiterar crenças religiosas adquiridas, que, embora verdadeiras, tornam-se abstratas com o passar do tempo. Uma verdade não se torna mais credível porque se levanta a voz ao dizê-la, mas porque é testemunhada com a própria vida. A saudação do Santo Padre é aos fiéis de língua árabe.
Saluto i fedeli di lingua araba. Aiutiamo le persone in questo mondo a non smarrire il desiderio di Dio, per aprire il cuore a Lui, che oggi e sempre dona pace e gioia all'uomo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
Papa, saúde então os fiéis de língua árabe. Ajudemos as pessoas nesse mundo a não desanimarem e também não perderem o desejo de Deus para abrir o coração a Ele, que hoje e sempre doa paz e alegria ao homem. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo o mal. Saudação, então, do Papa Francisco aos fiéis de língua árabe. A última síntese que teremos é a síntese em polonês e a saudação também aos fiéis poloneses. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco. O zelo apostólico destacava o texto de Francisco, nunca é uma simples repetição de um estilo adquirido. Não é simplesmente repetir tudo aquilo que fazemos, né? Ou que pensamos. Mas é um testemunho de que o Evangelho está vivo aqui para nós e hoje. O Evangelho está vivo aqui para nós hoje. E conscientes disso, Papa convida, olhemos então para a nossa época, para a nossa cultura, tudo aquilo que temos como uma dádiva. Elas são nossas. E evangelizá-las não significa julgá-las de longe. E nem ficar numa varanda gritando o nome de Jesus. Mas sair às ruas, ir aos lugares onde moramos, frequentar os espaços onde sofremos, trabalhamos, estudamos, refletimos, habitar as encruzilhadas onde os seres humanos partilham o que faz sentido para as suas vidas. Isso significa ser, como igreja, um fermento de diálogo, de encontro, de unidade. Afinal, as nossas próprias formulações de fé são o resultado de um diálogo, de um encontro entre diferentes culturas, comunidades e instâncias. Portanto, não devemos ter medo do diálogo. Não devemos ter medo do diálogo. Na verdade, são precisamente a comparação e a crítica que nos ajudam a evitar que a teologia se transforme em ideologia. A comparação e a crítica nos ajudam a evitar que a teologia se transforme em ideologia. Precisamos então permanecer nas encruzilhadas do hoje, porque abandoná-las significaria empobrecer o Evangelho. E a frase de efeito de Francisco: reduzir a Igreja a uma seita. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa.
Saluto cordialmente i polacchi. Tra pochi giorni concluderemo l'anno liturgico e inizieremo un altro avvento nella nostra vita. Questo tempo spiritualmente forte sia per voi e per le vostre famiglie un'occasione fruttuosa di preparazione alla nascita del Salvatore. Apritevi a Cristo, nascosto nel volto delle persone tristi, sole e affamate. Permettete a chi è nel bisogno di incontrare nelle vostre case il Dio amorevole. Vi benedico di cuore.
Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
Saúdo cordialmente os poloneses. Nos próximos dias concluiremos o ano litúrgico e iniciaremos um outro advento na nossa vida. Esse tempo espiritualmente forte seja para vocês e suas famílias uma ocasião frutuosa de preparação ao nascimento do Salvador. Abram-se a Cristo, escondido no rosto das pessoas tristes, sozinhas e famintas. Permitam a quem tem necessidade de encontrar nas suas casas o Deus amoroso. De coração, abençoo todos vocês. Saudação do Santo Padre, então, aos fiéis de língua polonesa. Santo Padre, já na conclusão, teremos a última saudação aos peregrinos de língua italiana, já como é tradição, né? A última saudação é para os fiéis de língua italiana, que é a maioria dos fiéis presentes na grande Sala Paulo VI. Recordamos mais uma vez, permanecer nas encruzilhadas do hoje, abandoná-las significaria empobrecer o Evangelho e reduzir a Igreja a uma seita. Vamos ver então agora, com uma surpresa, uma exibição de um circo. Vamos seguir junto então. Final do ano, em geral, nós temos a presença sempre de circos que vêm fazer a sua homenagem ao Papa. Sabemos que o Papa também se entretém muito com essas realidades circenses. Em geral, são malabaristas e que trazem o espetáculo também para a grande Sala Paulo VI. assistindo a um espetáculo de circo. São os participantes no Festival dos Talentos Circenses, que trazem também a sua arte. A audiência geral com o Papa Francisco. Momento de descontração também no final da audiência geral desta quarta-feira. Na grande sala Paulo VI, repleta de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Participantes do Festival de Talentos Circenses, que trazem um espetáculo até Papa Francisco. É claro, é sempre uma alegria poder ver o Santo Padre sorrir também, como também tantos presentes na grande sala Paulo VI. Agora, então, a foto, né? Naturalmente a foto para que seja recordada por todos esse momento muito, muito especial, tenho certeza, para eles, mas também para o Santo Padre e as pessoas presentes na grande sala Paulo VI. Nesta manhã de quarta-feira, recordamos que a semana passada a audiência era feita na grande Praça São Pedro, mas a temperatura sempre em diminuição nesse período. Temos nesse momento 8 graus centígrados, amanhã, na parte da manhã, nós tínhamos 4 ou 5 graus, agora estamos em torno dos 8 graus centígrados. Papa Francisco diz a eles, né, dessa força que eles têm e da beleza que trazem, então, a audiência geral. Jovens, podemos ver que são muito, muito jovens, que trazem também a beleza e o espetáculo, né, e tanto, tanto treinamento para poder realizar aquilo que eles fizeram nesta manhã na audiência geral. O aplauso, o carinho, o afeto também dos presentes na grande sala Paulo VI. Agora dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua italiana, em particular aos fiéis de Andria,
alla
guarda di finanza proveniente di Aquila, aos militares da brigada meccanizzata Aosta, aos membros da Associação Italiana Barman e Sostenitori, aqui reunidos por ocasião de um evento internacional por eles promovido. Sou feliz em acolher os participantes do Festival dos Talentos Circenses Italianos, que agradeço e encorajo, fazendo votos que seja sempre mais reconhecido o valor social e cultural da sua atividade. Meu pensamento vai, enfim, aos jovens, aos idosos, aos enfermos e aos recém-casados. Estamos vivendo os últimos dias do ano litúrgico, que nos convidam a considerar com olhar de fé o tempo que passa. Tenho sempre confiança na divina providência que guia e acompanha os nossos passos. Santo Padre, toma a palavra. Por favor, continuemos a rezar pela grave situação em Israel e na Palestina. Paz, por favor, paz. Faço votos que prossiga a trégua em curso em Gaza, a fim que sejam libertados todos os reféns e seja ainda permitido o acesso aos acessos necessários às ajudas humanitárias. Eu ouvi a paróquia, falta água, falta o pão, as pessoas sofrem. São pessoas simples, pessoas do povo que sofrem. Não sofrem aqueles que fazem a guerra. Pedimos a paz. Não vamos esquecer, falando de paz, o querido povo ucraniano que sofre tanto ainda em guerra. Irmãos e irmãs, a guerra sempre é uma derrota. Todos perdem. Todos não. Tem um grupo que ganha muito. Quem fabrica armas, eles ganham bem. Sobre a morte dos outros. Gostaria de agradecer esse momento de alegria, esses jovens do circo. O circo exprime uma dimensão da alma humana, da alegria gratuita, aquela alegria simples, feita com a mística da brincadeira. Agradeço muito esses jovens que nos fazem rir, mas que nos dão um exemplo de treinamento muito, muito grande. Porque chegar a fazer aquilo que eles fizeram tem um treinamento muito grande. Obrigado. Vamos agradecê-lo, então, com um grande aplauso.
A
todos, a minha bênção. E teremos agora, então, o canto do Pai Nosso em latim, na conclusão da audiência geral, e a bênção final do Papa Francisco. A todos nós.
Sì, nome Domine benedicto.
Et tu
il nostro in nomine Domine. Benedica vos Omnipotens Deus, Pater, Filhos, Espírito Santo.
A bênção apostólica do Papa Francisco na conclusão da audiência geral dessa quarta-feira, e concluímos também com as suas palavras: façamos nosso o desejo de Jesus, ajudar os nossos companheiros de viagem a não perder o desejo de Deus, para que lhe abram o coração e encontrem o único que hoje e sempre dá paz e alegria ao homem. Concluímos assim com as imagens do Papa Francisco, a nossa transmissão ao vivo da Sala Paulo VI, desejando a todos vocês uma boa quarta-feira. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.